Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. Apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o poeta e diplomata D.G. Dutti, nascido em Brasília em 1975. D.G. Dutti formou-se em História e Biblioteconomia na Universidade de Brasília, chefiou o setor cultural da Embaixada do Brasil em Helsinki e segue atuando no Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores. É cofundador e coeditor do blog Razão de Aspecto, de críticas de cinema, e assina a coluna O Livreiro, na revista eletrônica da Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal. A Alquimia da Tempestade e outros poemas, seu primeiro livro, acaba de ser lançado, está sendo lançado pela editora Sete Letras, do Rio de Janeiro. Vamos agora conversar com o autor. D.G. Dutti, eu entendo que desde cedo, na adolescência, né, a arte poética o seduziu. Fale um pouquinho a respeito desses primórdios.
Obrigado, professora. Obrigado também aos ouvintes. Eu sempre li muito desde a infância. E quando eu cheguei à adolescência, eu não imaginava que ia me tornar poeta, nem tinha essa pretensão. Mas aí aconteceram duas coisas, mais ou menos ao mesmo tempo, que acabaram me levando a isso. Primeiro, foi a época que passou no Brasil o filme Sociedade dos Poetas Mortos, que empolgou muita gente que tinha, mesmo adormecida, esse viés poético. E a segunda coisa, que era a época de adolescente, onde eu me apaixonei pela primeira vez, as primeiras decepções amorosas, etc. Então, juntando uma coisa com a outra, um grande amigo meu virou para mim: mas por que você não escreve sobre isso? Escreve um poema. Não, mas eu não sei escrever poema. Não, mas escreve assim mesmo. E de tanto ele insistir, a gente começou a produzir primeiro junto, depois o vírus me picou e aí eu segui em frente.
Isso começou no Colégio Marista, não é verdade?
Isso, 1990.
Muito bem. E aí, como foi a transição dessa ambição ou desse ideal, né? E ao fato concreto, aparecer o seu primeiro livro. Você foi escrevendo poemas assim ao longo do tempo?
Na época, nós dois, mais o professor Funayama, falecido professor Funayama, do Marista, nós montamos um grupo de poesia, de estudo de poesia, chamado Nova Pleiade, em que a gente mostrava os próprios trabalhos e também discutia sobre temas poéticos, sobre temas existenciais, e nós nos provocávamos em termos estéticos, né? Assim, semana que vem todos vão escrever um determinado tipo de estilo poético. Uns eram mais fáceis, outros mais difíceis, mas acabou que minha relação com a poesia e com a língua portuguesa se adensou bastante naquela época. Depois teve o início da vida adulta, faculdade, a parte de poesia propriamente dita ficou um pouquinho adormecida, porque eu tive uma banda na época, então eu passei a escrever letras, aí já com um estilo um pouco diferente. E a vida foi passando e eu sabia que tinha um início de trabalho ali da adolescência em que eu podia resgatar. E agora, já me aproximando dos 40 anos, eu falei: não, preciso de retomar esse trabalho, atualizá-lo, revisá-lo. E aí eu desenvolvi esse projeto da Alquimia da Tempestade, em que eu retomo ao mesmo tempo os poemas da época, claro que revisados, reestudados, e poemas novos para... Acho que o fato de trabalhar com diplomacia cultural também reacordou esse lado, né, redespertou esse lado.
Agora, antes disso, o que o levou ao estudo da biblioteconomia?
Eu acho que, assim, primeiro, flerte com a biblioteconomia tem a ver com a paixão pelos livros. Desde cedo, sempre gostei muito de ler, sempre gostei de estar entre livros. E aí, mais tarde, a irmã de uma grande amiga minha, que era poeta também, ela fazia o curso de biblioteconomia, eu conversei bastante com ela, achei o curso interessante e resolvi fazer o curso, me formei. E dessa paixão pelos livros, que é um primeiro movimento, digamos, egoísta, porque fala do seu amor pelos livros, a biblioteconomia te ensina uma paixão pela divulgação da informação, então uma paixão por levar isso aos outros. Então, além de um curso que aprendi técnicas, etc., eu aprendi essa função social, que é importantíssima.
Então, esses poemas reunidos no livro Alquimia da Tempestade, alguns são poemas refeitos, né? Burilados e aprimorados, outros são recentes, escritos para o fito de publicar o livro.
Exato. E aí, no projeto do livro, eu tomei cuidado de fazer com que o livro pudesse ser lido de duas formas. Ele ser aberto em qualquer poesia e lido de forma independente, mas ele ganha uma camada a mais, e aí sugiro que seja lido assim, só porque ganha essa camada a mais, mais interessante, de ser lido como uma espécie de autobiografia poética. Que não é exatamente uma autobiografia, porque nem tudo que está ali aconteceu, etc. Mas que conta a história de alguém que começa a flertar com a poesia, faz os poemas mais simples, lá rimando coração com paixão, e vai se aprofundando tanto no fazer poético quanto amadurecendo na vida. E aí, enfim, quem lê o livro vai descobrir o que acontece.
Muito bem, poderia elucidar o título, A Alquimia da Tempestade?
Como eu comentei, o livro trata do amadurecimento de um poeta e de um, enfim, e enquanto pessoa também. Então me vinha isso do crescendo, de uma coisa que começa com uma brisa, depois se torna um vento, depois se torna um furacão. Então são os elementos que vão constituir essa tempestade. E tem aí, acaba tendo uma citação também aí, a Tempestade de Shakespeare, que é, enfim, uma das minhas peças favoritas. E inclusive no livro tem um trecho que são poemas de sonetos shakespearianos.
Inclusive um soneto em inglês, não é?
Inclusive um soneto em inglês, lá na Inglaterra, para Londres.
E essa escolha do soneto? Eu gostaria que falasse um pouquinho a respeito. Por que escrever sonetos em pleno século XXI?
Pois é. O que aconteceu foi menos, no início, menos um projeto estético do que o acaso. Quando eu comecei a escrever poesia, esse amigo que me influenciou era um excelente sonetista. E os primeiros poetas que eu comecei a ler com mais regularidade eram William Shakespeare, os sonetos de Shakespeare, e um poeta carioca já falecido, o J.G. de Araújo Jorge, que também é um excelente sonetista. Então, por essas três influências ao mesmo tempo, eu aprendi a escrever poesia fazendo sonetos. Depois de um tempo, isso se tornou mais uma camisa de força do que propriamente uma opção. Então você vai ver no livro ali que tem um trecho onde eu rompo com a ideia de fazer soneto e escrevo outras formas. E hoje em dia é interessante eu ter o soneto como uma forma que eu sei fazer e que eu gosto de fazer, mas não como uma camisa de força. Então assim, quem lê o livro pode achar que eu estou fazendo propaganda do soneto, né? É muito mais uma prisão minha que eu fui me libertando aos poucos.
Que poetas o formaram, influenciaram? Eu vejo estruturas camonianas, por exemplo, na sua poesia.
Como eu comentei, a questão da Nova Pleiade, a gente lia muito e às vezes se provocava estilisticamente. Então tem, por exemplo, tem um poema na quarta fase ali do livro, que se chama Além Mar, que era uma época que eu estava lendo muito Fernando Pessoa. Então não teve jeito, o poema acabou soando como uma coisa de Fernando Pessoa. Então varia muito, às vezes os poemas nascem de ideias muito triviais. Por exemplo, tem um poema lá, eu não vou dizer qual é, vou deixar para o público adivinhar qual é, que nasceu de... Eu estava na academia fazendo exercício e olhei um ponto no teto e aquilo me deu a ideia de um poema. E aí eu falei, pô, um ponto no teto de uma academia, eu não posso fazer um soneto ultra-romântico. Tem que ser alguma coisa um pouco mais contemporânea, um pouco mais... Não vou chegar a dizer concretista, mas que já usa a palavra muito mais como a palavra em si do que propriamente pelo conteúdo. Então essa espécie de dança assim, das influências, né? No início foram aqueles três que eu comentei, o Shakespeare, o J.G. de Araújo Jorge e o próprio o Alex Bandeira, que foi o meu grande influenciador, o amigo influenciador, e o que vinha caindo na mão. Então,
mas você cita Álvaro de Azevedo, né? Isso. Parece ligado à poesia novecentista brasileira também.
Isso. Logo no ano seguinte em que eu comecei a escrever, foi o ano que a gente foi estudar o ultrarromantismo. E vindo da decepção amorosa e vindo de aquela época super intensa da adolescência, não teve jeito de eu não me identificar automaticamente com a poesia ultrarromântica, especialmente do Álvaro de Azevedo. Embora sim, o soneto não é um formato propriamente do romantismo, não. O romantismo se libertou disso. Mas os temas, quem lê o livro, tem muitos temas que vão se aproximar dessa área. Eu acho que talvez pelo dia a dia da gente ser tão racional, ser tão exigir a lógica, etc., na hora de produzir arte, é a hora que estoura. Então você vai ver ali que tem influências do Álvaro de Azevedo, do Renato Russo, que também ele se dizia romântico. Então é um pouco isso, na hora de escrever, libera a emoção, porque é o lugar ideal para você liberá-la.
É porque no conjunto, claro que há uma parte no final, né, que rompe com a métrica sonetista, mas no conjunto a impressão que dá é que não há muita marca da poética modernista, por exemplo. Nesse seu primeiro livro, né?
Isso. Inclusive, eu abro o livro com um poema que chama Poema Gangrena, e em que, às vezes, parece que é uma crítica e não é, na verdade, é uma grande brincadeira com a questão da poesia contemporânea, em que meio que tudo se tornou poesia, né? Depois ali da semana de 22, com o passar do século 20, a poesia chegou a níveis tão abertos, digamos assim, em termos estilísticos, que tudo um pouco pode ser considerado poesia. E talvez pelo primeiro livro eu quis fazer um pouco o contrário, voltar para o básico, voltar para o... Tanto que casa um pouco com essa ideia também do sentimento do ultrarromântico, do sentimento de voltar à adolescência. Toda essa movimentação me levou a querer uma coisa bem tradicional em termos de poesia. E eu, claro, ao longo do livro mostro que isso está sendo feito conscientemente, né? Uma dependência.
Uhum. Pois é, porque no poema Gangrena, justamente, uhum, na abertura do livro, você declara em determinado momento, né, porque o novo só é bom quando é novo. Mas deduz daí, então, que o velho só é bom quando é velho? Ou o velho é sempre bom?
Não, na verdade é isso. Eu acho que existe uma obsessão pela criação do novo e pela negação do velho, e que não, as coisas não são dicotômicas assim. Existem estruturas velhas que podem, uhum, ser aproveitadas para fazer algo muito bom, e às vezes a busca pelo novo resulta em coisas muito ruins, assim, que claro que vale pela experimentação, o pessoal que trabalha no limiar, na franja da estética, da nova estética, é sempre muito importante, mas esse movimento é um movimento que ele não pode ser uma ditadura, ele não pode ser uma coisa que o novo só seja bom porque é novo e qualquer coisa nova seja boa. Então esse poema foi escolhido para ser o primeiro justamente para apresentar o livro como, olha, eu tentei fazer algo que é antigo em termos de estética, mas que é o sentimento de uma pessoa crescida no final do século XX e início do século XXI.
Estamos conversando com o poeta brasiliense D.G. Dutti. Voltamos já.